UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória.
E eu, Pacífico.
E Kleber Pacífico. Então vamos de entrevista, Pacífico?
Vamos de entrevista.
Fazendo um pouquinho mais tarde hoje, mas vamos lá.
Conexões. É o sistema, né, Luísa? É o sistema que cai e a gente fica louco. A gente queria derrubar o sistema antigamente, hoje nem pode pensar nisso.
E ele voltou aí?
Não.
Ah, beleza.
Voltou, não.
Mas a gente tem plano B aqui. Vamos lá.
Vamos lá.
Conexões dá sequência à programação de entrevistas dedicadas a analisar o atual momento político do Brasil. A crise econômica enfrentada pelo país tem sido assunto de destaque na mídia e motivo de insatisfação de muitos brasileiros. Conversamos agora com o professor William de Sá, docente associado do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Muito bom dia, professor William de Sá. Seja muito bem-vindo e obrigado pela participação.
Bom dia. Bom dia a todos.
Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, vamos começar falando dessa crise econômica, né? Existe uma crise econômica? Que crise é essa, professor?
Existe uma crise econômica que tem determinantes de longo prazo, estruturais, e determinantes mais conjunturais, mais recentes. Sem dúvida, existe. Determinantes de longo prazo, quer dizer, a economia brasileira é uma economia que há muito tempo tem uma tendência de baixo crescimento, é uma economia que tem uma produtividade que cresce muito lentamente quando cresce. As razões disso são conhecidas na literatura e na evidência empírica sobre crescimento econômico. Isso tem a ver com o quê? Com carência de infraestrutura no país. O Brasil é um país carente de infraestrutura porque tem um Estado que não tem mais recursos para investir em infraestrutura e privatizou pouco e tardiamente até agora. Carência de mão de obra qualificada. Nós temos a mão de obra de baixa qualificação e, mais recentemente, por um dado demográfico inelutável, quer dizer, nós temos uma oferta de mão de obra que cresce muito lentamente. Então, mesmo com a economia crescendo pouco, como por exemplo em 2014, 2013, você via que havia um quase esgotamento da oferta de trabalhadores. Você tinha uma taxa de desemprego muito baixa e a economia estava crescendo muito pouco. Isso é porque a oferta de trabalhadores novos era pequena. Você soma essa oferta pequena com a baixa qualificação, você vai ter restrição também pelo lado do capital humano, da disponibilidade de capital humano. E uma terceira razão estrutural é que o Brasil é um péssimo ambiente de negócio. Havia uma agenda de melhorar o ambiente de negócio no Brasil que se perdeu, que se desenvolveu muito nos anos Fernando Henrique e durante boa parte do primeiro governo Lula e que foi completamente abandonada desde a saída do ministro Palocci, ainda no primeiro governo Lula. Essa sequência boa aí se perdeu. Então nós temos todas as razões estruturais para termos nos tornado uma economia de baixo crescimento que patina no que a gente chama na literatura de armadilha de renda média. E a razão mais conjuntural, mais recente, foi a barbeiragem de política econômica que se fez no governo Dilma de maneira explícita com a implantação da chamada nova matriz econômica que buscou subverter os princípios pelos quais a política econômica se praticava no Brasil nessa sequência aí dos anos Fernando Henrique e Lula, e foi um fracasso muito grande essa mudança, né? Isso resultou só em inflação, em desequilíbrio de conta pública e numa recessão inevitável, que é a recessão com a qual a gente está se debatendo agora.
Objetivamente, o que seria essa nova matriz econômica?
A nova matriz econômica foi uma tentativa de reverter a política econômica que veio dando certo desde o final dos anos 90, e deu certo aí mais ou menos até 2008, 2009, que era uma política econômica baseada em quê? Você tinha um regime de metas de inflação que funcionava bem, quer dizer, sempre que a inflação escapava da meta, e a nossa tendência de que ela escape da meta para cima, o Banco Central agia via juros e controle de crédito para conter essa taxa de inflação, não deixar que ela desgarrasse muito da meta. Havia uma sequência muito bem sucedida de equilíbrio de contas públicas. O Brasil produziu resultados primários, quer dizer, nas suas contas públicas. O resultado primário, para quem não sabe, você pegar o conjunto de despesas e receitas do governo, se você excluir disso aí o que tem a ver com pagamento, recebimento de juros, no caso do Brasil, pagamento líquido, né, de juros, você tem o resultado primário. Esse resultado primário, desde 99, ele dá saldos positivos entre 3% e 4,2%, 4,3% do PIB. durante o período Fernando Henrique e o período Lula. Quer dizer, o Brasil entrou mais ou menos arrumado, mais ou menos bem arrumado no governo Dilma. Essa coisa se reverteu. O que o governo fez foi transformar isso que era um superávit pelo critério primário num déficit que esse ano vai chegar a 100 bilhões de reais. É isso que o governo está anunciando essa semana, que não tem condição de cumprir a meta que ele mesmo anunciou 3 meses atrás de um superávit primário de 30 bilhões de reais e que provavelmente vai incorrer, para os cálculos de hoje, num déficit primário de 96 bilhões de reais. Certamente vai dar mais do que isso. Então, quer dizer, você subverteu tudo. E além do mais, pelo lado do câmbio, a gente tinha uma política de câmbio flexível, passou-se a fazer muita intervenção no câmbio, tentou-se fazer um rebaixamento artificial dos juros nos anos Dilma, tentou-se fazer desvalorização artificial da moeda nos anos Dilma, quer dizer, provocou-se uma enorme desorganização de um conjunto de regulação macroeconômica que vinha dando certo por conta de uma certa facilidade que foi dada pelo ciclo de matérias-primas, que nos favoreceu muito, tá? E por conta de crenças exóticas que existem, infelizmente, que são arraigadas, na esquerda, entre os economistas de esquerda, que se tornaram muito presentes na formulação de política econômica nos anos Dilma. Nos anos Lula, essa coisa era mais contida. Tá? É bom lembrar que o presidente do Banco Central do Lula foi um ex-banqueiro. O Henrique Meirelles se aposentou como presidente internacional do Bank of Boston. Tá certo? Que ele teve uma equipe econômica enquanto teve o Palocci, que você poderia chamar de economistas liberais ou ortodoxos. Tudo isso se perdeu. Você perdeu esse profissionalismo, trocou por um grande improviso nos anos Mantega, e essa é a razão da gente estar no que está, a razão mais imediata, digamos assim, mais próxima, né?
Muito bem, agora são 11 horas e 12 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa e conversamos com o professor associado do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, professor William de Sá. Professor, pensando na conjuntura política atual também, quais são as relações aí dessa crise econômica com essa crise política atual? Uma alimenta a outra?
Alimenta a outra, embora a crise econômica tenha razões específicas, como eu procurei definir anteriormente. Agora, alimenta no seguinte sentido: para se sair dessa situação, se precisa de ter um governo que tenha duas coisas. Primeiro, capacidade de formulação em termos de gestão macroeconômica razoável, esse governo não tem. E, em segundo lugar, que aquilo que o governo propõe seja visto para a sociedade como alguma coisa que está se propondo de boa fé e para valer, que é outra coisa que o governo não tem. O governo não tem credibilidade nenhuma. Quer dizer, com qual agenda que esse governo consegue lidar hoje? É quase com uma agenda de página policial. Toda articulação do governo é para tentar conter esse acúmulo de acusações que vão se sucedendo contra pessoas importantes do governo, tentar conter o processo de impeachment. Ele não tem capacidade de formulação crível nenhuma, nem no programa mínimo, que seria o programa do ajuste fiscal, e muito menos ainda no programa mais ampliado, que seria, uma vez resolvida essa questão do ajuste fiscal, do controle da inflação, a criação das condições para a retomada de crescimento sustentável da economia. Então, é um governo que não tem o que é fundamental em qualquer governo para atuar de maneira eficiente, que é isso, credibilidade. Credibilidade é muito importante, isso se perdeu, eu acho que irreversivelmente, com o governo Dilma.
Ô, professor William de Sá, o senhor estava dizendo que se perdeu o ambiente de negócio, se perdeu essa agora credibilidade, como o senhor disse.
Sim.
O que leva esse processo econômico ele ser tão tratado como algo só da hora ali? Quem assume não consegue alterar do ponto de vista estrutural para que não se mude isso. Por que isso não ocorre na economia? E a economia ela se ressente disso demais, não é?
Não, aí tem duas coisas. Ah. Na verdade, isso ocorreu uma transição virtuosa, que foi a transição Fernando Henrique-Lula. O que havia de bom, o que a gente tinha aprendido de bom em termos de gestão econômica, de construção de um melhor ambiente macroeconômico, um melhor ambiente de negócio, essa coisa se manteve. Inclusive a agenda, por exemplo, de reformas estruturais que serviriam para consolidar esse melhor ambiente de negócio, ela avançou no primeiro governo Lula. Só que isso tudo foi abandonado depois. Quer dizer, foi um pouco surpreendente para quem está de fora da área. Foi um pouco surpreendente porque se imaginava que havia se construído um consenso a respeito do que fazer, independentemente assim, da característica dos governos, E essa coisa se perdeu, infelizmente. Então a gente já teve um bom momento de sequência e perdeu por quê? Escolha política dos anos Dilma. Isso aí é o seguinte, o presidente do Brasil ele opera quase como um imperador, ele tem um poder imperial. A presidente resolveu tomar a si o desenho da política econômica, o ministro Mantega é um homem de baixa capacidade de formulação macroeconômica, é um homem dócil, aderente, aderiu às ideias dela sem restrição, e a gente foi vítima de um experimentalismo amador durante os anos Dilma em termos de política econômica. É péssimo, acho que a gente devia ter mais barreira institucional contra isso. Uma barreira institucional óbvia, só para fechar o argumento, você tem um Banco Central independente que não faça política monetária, que não faça política de juro de acordo com o interesse do governo, mas de acordo com o interesse do país. Nós não temos um banqueiro central independente. O banqueiro central é uma pessoa demissível ad nutum, como se diz. Ele é muito mais demissível do que eu, que sou um funcionário estável. Tá? Ele não precisa dar razão para ser mandado embora. O Fernando Henrique e o Lula respeitaram essa autonomia informal, digamos assim, do banqueiro central na formulação, por exemplo, de políticas que tem a ver com uma coisa crítica no Brasil, que é combate à inflação. Nos anos Dilma, não se obedeceu isso. Tudo bem, então, nós temos que avançar institucionalmente para limitar a possibilidade que o nosso presidencialismo, seus arrobos de, vamos dizer assim, de pior inspiração, provoque para a sociedade os péssimos resultados que estão provocando agora. Nós estamos provocando um desemprego enorme, foram 1 milhão de postos de empregos formais perdidos em 2015. Esse ano, provavelmente, esse dado vai se repetir. Estava vendo um dado hoje, 4 mil indústrias fecharam as portas em São Paulo no último ano. Quer dizer, isso está doendo muito na vida cotidiana das pessoas no Brasil. Há cálculos que dizem que o custo Dilma, em termos de... Não é, aí não tem a ver com a questão da dúvida da corrupção, não é nada disso, não. Só o que se perde em termos de crescimento é que não se teve por conta de erro de política econômica, o cálculo anda na casa de 1 trilhão de reais. Quer dizer, isso é péssimo para um país que ainda tem uma desigualdade grande, que tem um estoque de pobreza grande. Nós não somos uma população rica. Você perder tanta possibilidade de emprego, você perder tanta possibilidade de negócio, tanta possibilidade de tirar as pessoas numa condição de vida pior, isso é criminoso, na verdade. Tá? Eu acho horrível. Mas é o que aconteceu, infelizmente.
Tá certo. Professor William de Sá, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, professor.
Eu que agradeço. Um bom dia para todos.
Bom dia, professor. Aí a gente conversou com o professor William de Sá, professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, sobre essa recessão econômica no Brasil. Para ouvir essa entrevista novamente, pode acessar a nossa página daqui a pouco, ela está lá, www.ufmg.br/rádio, dentro do Conexões. Mais algum comentário? Passa,
não, a questão econômica, a bicho pega. E aí, me lhe disse, eu já tinha visto outros economistas, né? Alertarem para a questão lá atrás, com o Mantega ainda, no segundo governo do Lula. O Mantega já alertava algumas coisas, mas ali tinha, como ele disse, o banqueiro central. Eu me lembrei, na hora que ele foi falando, eu me lembrei lá dos Estados Unidos, que era aquele Greenspan, que era o Fed. Ele, enquanto estava lá os problemas políticos começando, ele mantinha a política econômica deles lá, que depois gerou cá na frente uns problemas de grande porte também, né? Vamos deixar isso para lá.
Vamos. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.